Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a webconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador no chat do nosso webcast. Lembramos que essa conferência está sendo gravada e transmitida pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também a apresentação trimestral do Fundo para Acompanhamento. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. Quem fala é o Pedro Carrais. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados do XP Malls. A gente começa o call trazendo alguns destaques do trimestre. Eu vou pontuar alguns deles na carta do gestor, logo no primeiro slide. Acho que o ano foi um ano positivo, sem sombra de dúvida. O ano de 2019 trouxe algumas alavancas muito importantes para a economia no país, não somente a aprovação da reforma da Previdência, como também sucessivos cortes de juros que culminaram com a mínima histórica agora no início do mês de fevereiro, chegando a 4,25% ao ano. Sem sombra de dúvida, isso vai ser um combustível importante não só para 2020 como para os próximos anos, favorecendo novos investimentos no país, aumento da confiança do consumidor e do empresariado e, naturalmente, o aumento do consumo, o acesso a crédito, naturalmente itens que favorecem bastante a indústria de shopping center. A gente teve a divulgação pela Allshop de um crescimento de vendas de 9,5% no mês de dezembro, ou seja, o melhor Natal desde 2014, ainda que a Black Friday, ano após ano, tenha sido aí um grande competidor do mês de dezembro. Cada vez mais a gente vê as vendas de dezembro serem divididas entre os meses de novembro e dezembro por conta da Black Friday, que de fato já é um fato consumado e se tornou uma data super importante do varejo. O portfólio do XP Malls não foi diferente. A gente teve um desempenho operacional bastante positivo no quarto trimestre, com same-store sales de 8,2% e um same-store rent de 7,5%, dois indicadores bastante positivos, naturalmente muito puxados pelos meses de outubro e novembro. O mês de dezembro acabou sendo um mês um pouco mais contido. Vale lembrar que a gente já divulgou a nossa lâmina mensal, então para aqueles que tiverem interesse em olhar o nosso resultado do mês de dezembro, esse resultado também já é público, está lá disponível no nosso site. Do ponto de vista de inadimplência, vacância e custo de ocupação, também tivemos um ótimo trimestre. A gente fechou a ocupação no quarto tri 9,8%. Para quem não conhece esse indicador, é justamente o que mede a saúde financeira dos lojistas. Quanto mais baixo, mais saudável é a saúde do lojista. Basicamente, o custo de ocupação é a divisão entre o tamanho do boleto, a composição do aluguel, condomínio e fundos de promoção, sobre o total de vendas. Então, dado que o custo de ocupação caiu, é sinal de que as vendas foram maiores e, portanto, a saúde financeira do lojista foi melhor também. A inadimplência líquida no trimestre praticamente zero, foi de 0,6 no ano, basicamente fruto de muita recuperação de inadimplências passadas, fruto de recuperação de um período mais conturbado entre 2013 e 2017 principalmente, e a taxa de ocupação fechou o ano com 96,5%, um indicador super saudável, ainda impactado pelo Natal Shopping. O Natal Shopping tem uma vacância um pouquinho mais alta, o que para a gente não é um problema. Foi uma vacância provocada pela administração do shopping, no sentido de qualificar o mix. Agora que o shopping está revitalizado e expandido, a gente vem num processo grande de revitalização do mix e, portanto, a gente usou o ano de 2019 para trocar uma série de lojas não mais aderentes ao mix, e a nossa expectativa é que ao longo de 2020 a vacância do Natal Shopping venha para um patamar bastante saudável. Em relação às principais realizações do trimestre, a gente concluiu a aquisição de 45% do Natal Shopping e do varejo dos blocos 5, 7 e 17 do Downtown, no Rio de Janeiro. Isso já é uma notícia veiculada ao mercado. E também nesse período a gente encerrou a quinta emissão de cotas do fundo, onde a gente fez basicamente duas alocações principais. A gente comprou 19,9% do Internacional Shopping em Guarulhos, dos quais ainda tem um 1,2% de participação pendente, pendente de algumas condições precedentes que o vendedor precisa cumprir nas próximas semanas, mas no final O fundo terá uma participação de 19,9% do shopping, que é um shopping super dominante. A gente vai falar um pouquinho dele mais à frente. E também compramos um CRI no montante de 120 milhões, um CRI que é necessariamente conversível em participação num projeto que vai ser desenvolvido pela JHSF na região da Faria Lima, aqui em São Paulo, e tem tudo para ser um empreendimento bastante diferenciado numa região super premium. Tá? Seguindo para o slide seguinte, alguns destaques do trimestre. Bom, same store sales eu já comentei, 8,2%, same store rent 7,5%, atingimos uma venda total de 1,6 bi de reais no trimestre, obviamente um crescimento de 54% muito puxado pelas aquisições que a gente fez ao longo de 2019, isso obviamente não é crescimento orgânico, é o crescimento do portfólio como um todo. A gente teve um ano de 2019 bastante ativo em aquisições, vou falar disso. As vendas por metro quadrado muito saudáveis no trimestre, chegando a quase R$ 1.600 o metro quadrado, um crescimento de quase 15% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A ocupação inadimplência, como eu já falei, 96,5% e 0,2% no TRI, respectivamente, né? Totalizando 0,6% no ano. No gráfico à direita, o crescimento da nossa BL, um crescimento bastante relevante ao longo do ano passado. A gente superou a marca de 100 mil metros quadrados de ABL própria e hoje a gente tem um portfólio bastante diversificado, são mais de 1.500 lojistas no portfólio do XP Malls. No slide seguinte, um breve histórico de aquisições do fundo. Eu vou me limitar a falar aí dos últimos acontecimentos, né? O restante da linha do tempo já é conhecida por vocês. Em outubro, como eu comentei na carta, a gente adquiriu 45% do Natal Shopping e parte dos blocos, do varejo, dos blocos 5, 7 e 17 do Downtown. Em novembro, a gente concluiu a quinta emissão de cotas do fundo, no montante de R$ 480 milhões. E agora em janeiro, logo no dia 3 de janeiro, primeiro dia útil do ano, segundo dia útil do ano, a gente comprou 18,71% do Internacional. Esse 18,71%, como eu comentei, vai ser 19,9% muito em breve. A gente comprou 18,71% do Internacional Shopping, que é basicamente o shopping mais dominante de Guarulhos. Guarulhos é a segunda cidade mais populosa de São Paulo. São mais de 1.300.000 habitantes, um shopping super dominante, de mais de 76 mil metros de ABL, e, portanto, um shopping que a gente vê muito espaço, um shopping de mais de 100 milhões de resultado por ano, um shopping, sem sombra de dúvida, dos mais relevantes da carteira dos XP Malls atualmente. Eu vou passar a palavra para o Felipe Teatini, que trabalha aqui na gestão dos XP Malls, e ele vai dar continuidade à apresentação.
Boa tarde a todos, obrigado por participarem aqui do nosso call trimestral. A gente fala rapidamente do cenário macro, é interessante a gente reforçar primeiro algumas surpresas positivas que a gente teve aqui com previsão de crescimento do PIB, né, aqui no Brasil, uma revisão tanto para 2019 quanto para 2020, crescente. Então isso, a gente está bastante otimista aí no potencial de crescimento do Brasil, enfim, varejo, consumo. A Selic vindo para as mínimas históricas, bateu 4,25, agora tende a ficar nesse patamar, mas já é um patamar que já é bastante estimulante para a atividade e principalmente para os fundos imobiliários também, cria-se um cenário muito positivo para as cotas, né, para a valorização das cotas. Dando sequência aqui no slide 9, a gente gosta de chamar atenção para o indicador de confiança do consumidor. É um indicador que tem uma correlação bastante relevante com o setor de shopping. Geralmente ele começa a puxar aí na confiança, nas expectativas. A gente vê a consequência disso nas vendas um, dois, três meses depois. A confiança do consumidor está num nível relativamente estável ainda desde 2018, mas começa a apontar para um otimismo, para um crescimento, né? Já vem apontando aí para isso nos últimos meses. Então, a gente está bastante otimista que assim será a tendência para 2020. O mesmo vale aí para a confiança do empresário, que está numa perspectiva e numa tendência de alta, vindo do que foi a maior crise da história do varejo, que foi ali 2015 a 2017. Quando a gente vai para os resultados do fundo, a gente segue com uma política máxima de distribuição. A gente sabe que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% do resultado caixa por semestre. O XP Malls tem uma política de distribuir o máximo possível sempre. Assim tem sido feito nos últimos períodos, nos últimos trimestres. A gente guardou um pouquinho aí para a próxima distribuição, que vai ajudar a gente a suavizar o impacto que é recorrente, que é sempre ocorre no setor de shopping center no primeiro trimestre. Então, a gente acredita que isso vai ajudar a gente a estabilizar o resultado nos próximos meses. Dando sequência, a gente mostra um pouco o histórico do fundo desde o início. O fundo, comparado aí ao IFIX, tem tido uma performance bem relevante, não foi diferente aí no último ano. A gente teve um momento um pouco mais difícil ali durante 2018, como uma consequência da própria greve dos caminhoneiros, aquela crise política que o Brasil viveu antes ainda da eleição, mas desde então a gente vem numa recuperação muito boa, tanto da cota quanto do mercado de shoppings, do varejo em si, e quanto dos fundos imobiliários alavancados aí por essa redução agressiva na Selic. Dando sequência, a gente chama atenção para os indicadores operacionais do fundo, seguem numa tendência de crescimento bem expressivo. A gente tira um pouco esse segundo trimestre de 2019 da conta, porque ele tinha uma base comparativa muito, muito fácil, que ajudou muito ele, que foi justamente a greve dos caminhoneiros em 2018. Mas se você desconsidera esse salto que foi lá no segundo T19, a gente vem numa perspectiva de crescimento trimestre após trimestre, com resultados muito saudáveis aqui para o XP Malls e para o consolidado do fundo, né? A gente tem aqui como flagship de crescimento o nosso principal ativo, que é o Catarina mesmo, tem puxado bastante os nossos indicadores, tanto de vendas por metro quadrado, quanto de vendas mesmo às lojas, quanto de aluguéis mesmo às lojas. O shopping tem conseguido gerar bastante resultado nos últimos meses. Dando sequência aqui, o fundo, como o Pedro já comentou, a gente teve uma pequena queda da taxa de ocupação comparada ao trimestre anterior, em função especificamente de um ativo, mas a gente acredita que ao longo desse ano a gente vai ter uma recuperação e voltar para esse nível de 97,5, que era o nível que o fundo estava estabilizando aí prévia a essa última aquisição. Mas a gente está bastante satisfeito com um nível de vacância muito, muito bom para o fundo, enfim, comparado aí a outras empresas listadas ou até mesmo outros fundos imobiliários, mostra uma qualidade do portfólio muito relevante. O mesmo vale para o dado da inadimplência, o dado dos descontos, e é um pouco na linha do que a gente tem chamado atenção, quem lê os nossos relatórios mensais e nossos relatórios trimestrais e nossos comunicados. A gente já tem chamado atenção que o desconto, a queda do desconto, ela já foi, grande parte já ocorreu, né? Então, e a inadimplência líquida foi muito, muito boa ao longo desse ano. Então, você tende a ter um nível de desconto já nessa mesma linha, ao longo aí de 2020, uma inadimplência também líquida, potencialmente até um pouco mais alta do que foi em 2019, mas com uma inadimplência bruta menor, né? Isso significa que o bolo de recuperação dos anos de crise, ele foi sendo recuperado ao longo de 2018 e 2019. A tendência é que você tenha menos recuperação do passado, mas, consequentemente, também menos geração de nova inadimplência. Então, o número tende a ser positivo e mais saudável para o longo prazo. Dando sequência aqui, a gente fala rapidamente do mercado de capitais. O fundo, o XP Malls, assumiu o protagonismo aí na indústria de fundos imobiliários aqui no Brasil. O fundo foi o fundo mais líquido da B3 em 2019, principalmente depois ali do segundo semestre, que ele assumiu uma dianteira considerável comparado a outros grandes fundos aqui da indústria. E a cota também teve uma performance bem expressiva. Ela chegou a encerrar o terceiro trimestre em 113,5, mas fechou o ano em 137, e desde então está nesse nível. Chegou a bater próximo a 145 ali em janeiro, mas agora deu uma recuada e está estável nesse nível de 138, 140, alguma coisa assim. Dando sequência aqui no slide 18, a gente chama atenção sempre para a nossa distribuição do passivo do fundo, né, dos investidores. O fundo hoje tem 20% das suas cotas na mão de investidores institucionais. A gente sempre chama atenção disso, porque é um trabalho que tem sendo feito pela gestão e pelas ofertas de equilibrar um pouco investidores de varejo com investidores institucionais, que tendem a carregar mais a cota, são investidores de mais longo prazo, e o varejo que traz o volume, que traz toda uma diversificação importante também para a gente. O fundo foi não só o fundo mais líquido da B3, como encerrou o ano como o fundo com maior quantidade de cotistas. E ele fechou o ano com 155 mil quase, e já em janeiro já está com 175 mil. Então o crescimento da quantidade de cotistas ele realmente está sendo muito expressivo aqui no XP Malls. A gente fala aqui nos últimos slides, apresenta para vocês um breakdown de como é a nossa ABL, e aqui nesse slide da ABL dos administradores e o breakdown regional, a gente já incluiu o Internacional Guarulhos nesses gráficos. No gráfico de cima à direita, ele não está contemplado porque a gente concluiu a aquisição no dia 3 de janeiro. Então, durante o quarto trimestre de 2019, a gente não apurou nenhum resultado do Internacional. Mas a partir desse mês agora, da distribuição que a gente anuncia amanhã, já considera o Internacional Guarulhos no resultado. E por fim, a nossa lista de ativos, né, chamando atenção aí mais uma vez para essa última aquisição que foi do Internacional, não só pela relevância que ele é hoje, mas também pelo potencial de crescimento que ele tem. O Internacional tem um projeto de expansão lá de aproximadamente 30 a 35 mil metros quadrados de ABL nova, o que levaria ele a ser um dos principais shoppings aí da América Latina e, sem dúvida nenhuma, um dos principais shoppings aqui de São Paulo. Então, a gente está muito, muito feliz e muito otimista aí com o longo prazo e até esses próximos meses que o Internacional vai trazer para a gente. E, sem dúvida nenhuma, uma nova parceria com um outro administrador, um player internacional, um player listado lá fora, que é a Gazit Brasil, né? Então, é isso. A gente abre aqui para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, escrevam no webcast.
Bom, enquanto a gente recebe eventuais perguntas, a gente já recebeu uma do Argemiro, que é a seguinte: qual o incremento que a aquisição do Internacional Shopping pode ter na receita do fundo e se ele pode se tornar o principal shopping da carteira quanto ao retorno? Argemiro, em relação à primeira, quando a gente concluiu a aquisição, a gente divulgou um comunicado ao mercado, no dia 3 de janeiro de 2020, inclusive está disponível no nosso site, em que a gente estima para os próximos 12 meses um resultado de até R$ 1,32 por cota. Lembrando que isso não é uma distribuição adicional, isso é a distribuição que o shopping vai gerar. Obviamente, dentro desse pagamento de preço, a gente deixa de ter a receita financeira equivalente ao montante que foi distribuído. Então, à medida que a aquisição se deu num retorno superior ao retorno da renda fixa, a gente, com certeza, vai ter um ganho decorrente da aquisição. Em relação ao retorno, um shopping que a gente acredita muito, um shopping dominante, como eu falei, um shopping de mais 76 mil metros de ABL, a gente vê muito espaço no shopping para melhorias a partir da melhoria do PIB do país, do aumento do consumo. É um shopping que tem muito potencial de expansão também, assim como outros shoppings do portfólio. A gente deve, muito provavelmente, no futuro próximo, estudar algumas expansões no empreendimento. Ele hoje vai ser, se não o principal, vai ser um dos dois maiores shoppings do portfólio em termos de exposição do NOI. Tanto ele quanto o Catarina são os dois principais shoppings do fundo hoje, como o Felipe mostrou na pizza da representatividade do NOI. E, portanto, a gente tem bastante otimismo em relação ao shopping. Ainda em relação à Argemira, ele pergunta como a gente avalia o desempenho do fundo contrastando com a desaceleração do varejo em dezembro. A gente não vê uma desaceleração, tá, Argemira? A gente acha que dezembro foi um pouco menor, mais baixo o resultado que novembro, mas não necessariamente foi uma desaceleração. Se você olha trimestre contra trimestre, o varejo cresceu em 2019 contra 2018, e, portanto, a gente vê a performance do fundo com bons olhos. A gente cresceu na média mais do que outras administradoras e outros fundos. Portanto, a gente acha que, na média, o nosso portfólio tem performado bastante bem em relação aos comparáveis. O Robson pergunta: com a perspectiva de distribuição dos rendimentos para 2020, se teremos mais emissões? A gente já aproveita e respondo também a pergunta do Rafael. A gente não tem previsão de novas emissões. A gente não tem nenhuma visibilidade ainda de quando teremos novas emissões. Obviamente o gestor trabalha procurando novas oportunidades, mas a gente ainda não tem nada assinado e logicamente quando tiver vai ser comunicado ao mercado. E também o Robson pergunta em relação à distribuição de rendimentos, a gente também não faz nenhum guidance ao mercado em relação a isso, a gente está finalizando agora a aprovação dos orçamentos de 2020, a gente imagina um crescimento de alguma coisa entre 5% e 10% nos orçamentos dos shoppings, naturalmente isso vai impactar positivamente a geração de caixa dos shoppings, que não necessariamente é o único critério que tem que ser observado, a gente tem também uma despesa financeira com o CRI. O CRI ele tem um término de carência da correção monetária agora no mês de abril de 2020, portanto isso vai impactar também as despesas do fundo. O Leonardo pergunta em relação à participação dos shoppings, que os nossos shoppings em geral têm uma participação menor do que 50%, a gente lida super bem com isso, a gente na verdade acredita muito na parceria com os grandes administradores. A gente acha que os grandes administradores trazem consigo alinhamento de longo prazo, trazem escalabilidade, trazem barganha comercial, que são características importantes no segmento de shopping center. E a gente lida super bem com isso, a gente tem uma governança muito bem definida, a gente participa de todas as decisões estratégicas e, portanto, a gente não perde nada por não ter a maioria do empreendimento. O Gustavo pergunta o impacto da aquisição do dividend yield do fundo. Já respondi, né, em relação à pergunta do Argemiro. A gente divulgou no dia 3 de janeiro o impacto em reais por cota. O Robson pergunta se o fundo não possui vacância. Possui. Possui uma vacância de 3,5%, como a gente colocou. A taxa de ocupação do fundo é 96,5%. O Gustavo pergunta sobre o CRI da JHSF. Se é o Cidade Jardim Shops, não é o Cidade Jardim Shops, é um outro empreendimento, ainda está em fase de concepção, ainda está em fase de discussão, de aprovação, é um outro empreendimento que será erguido na região da Faria Lima, só para lembrar, o Cidade Jardim Shops é nos Jardins, é num outro bairro. E o Lucas pergunta se a gente está visando nova aquisição ou alguma venda de participação. A gente está sempre avaliando, Lucas, tanto aquisições como vendas de participação. Então a gente se não tem nada divulgado ao mercado, é porque de fato ainda não temos nada combinado, assinado, mas quando tivermos, o mercado vai ser prontamente comunicado.
Caso haja alguma pergunta ou comentário, queiram, por favor, escrever no webcast. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Asset Management para suas considerações finais. Por favor, queira prosseguir.
Eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos em nossa conferência trimestral, reforçar a mensagem de que os canais de RI e da Asset permanecem integralmente abertos para vocês, para eventuais dúvidas, e até o próximo trimestre. Obrigado.
A audioconferência do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.